Ele lidera a estratégia de marketing da maior rede de mobilidade da América do Sul. A marca está presente em 6 países, são mais de 550 mil carros na frota, 900 pontos físicos, 17 mil colaboradores. Eu estou aqui hoje com o Antônio Santos, CMO da Localiza. Fala, Antônio, tudo bom?
Tudo ótimo, cara. E contigo, como estão as coisas?
Tudo bem também, cara. Para quem não sabe, eu tinha um outro podcast chamado Marketing Algo Mais. E ali eu fazia de tudo, eu que convidava, eu que gravava, eu que editava, eu que fazia os cortes. Agora eu tô chique, agora tem um Murilão da minha equipe aqui que me ajuda. E lá em janeiro de 21, tem uns 2 anos e pouquinho, eu bati esse papo com o Antônio lá, foi super bacana. E eu quis repetir agora, numa audiência muito maior aqui no CMO Playbook. Bem-vindo.
Excelente, cara, bom estar contigo de novo.
Vambora. Cara, então, pô, como eu sempre gosto de começar, conta pra gente um pouquinho da tua história antes de sentar na cadeira de CMO, onde você tá hoje. Quando a gente falou em 2021, se eu não me engano, acho que você entrou lá em 2019, e então já tem 4 anos que você tá por lá, mas o que, que você fez antes de 2019, só pra botar todo mundo na mesma página aqui?
Vamos lá, retrospectiva então dos últimos 22 anos. Mas eu comecei empreendendo, eu tive uma empresa que eu fundei junto com meu irmão, a gente representava uma companhia aérea norte-americana, e na sequência dessa empresa eu acabei vendendo a minha parte nela, eu fui trabalhar na Coca-Cola, trabalhei lá no Rio na CCL com as marcas Coca, Quat, Fanta. Na sequência eu fui para Souza Cruz, fui trabalhar no comercial, depois fui trabalhar de novo em marketing, trabalhei com as marcas bem conhecidas, Derby, Hilton e tudo mais, depois... passei um bom tempo no segmento de materiais de construção, trabalhei na antiga Lafarge, agora Lafarge Holcim, fiz de tudo ali, cara, fiz marketing, fiz operações, acabei sendo expatriado para a França como VP de distribuição, fiquei lá uns 3 anos, voltei para o Brasil e dali fui para Petronas, cuidar do marketing regional da Petronas, e fiquei na Petronas mais ou menos uns 3 anos, até recebi o convite da Localiza em 2019, e aqui estamos.
Pô, bacana. História super legal. Pô, podia ter te chamado para ser locutor, porque a tua voz é de locutor de rádio.
Já gravei alguns spots, mas não dá para viver disso, então segui a carreira de marqueteiro.
Mas vamos falar da Localiza. Eu acho que foi em final de 22 que vocês fizeram o rebranding, né, de toda a marca. Conta um pouquinho, né, como é que foi a receptividade e o porquê foi feito depois de tanto tempo ali com a identidade antiga.
Legal. O que aconteceu? A gente foi evoluindo ao longo dos 50 anos, a Localiza já tem 50 anos, né? A gente foi evoluindo a partir de um modelo que foi fundado em torno dos produtos. Então a gente tem o produto de locação de veículos, o produto de seminovos, o produto de gestão de frotas, carro por assinatura e assim por diante. Uhum. Hoje, 9 unidades de negócio. E essa fundação em volta dos produtos, ela trouxe uma velocidade muito grande de crescimento para a companhia no princípio dos anos, mas a partir de uma certa massa crítica, a gente começou a ver a oportunidade de enxergar o cliente de uma forma diferente do que a gente enxergava originalmente, né? A gente enxergava o cliente como consumidor de um determinado produto e a gente foi capaz de evoluir para ver que o cliente tem uma jornada em que, dependendo do momento, ele está consumindo um produto de locação, dependendo ele está fazendo uma aquisição, dependendo ele está terceirizando para a empresa dele. Então, a gente resolveu reorganizar as marcas em torno do cliente e não mais em torno do produto. E foi daí que a gente fez essa migração para uma plataforma em que todas as marcas, elas ficam em torno do cliente. Então, por exemplo, todas as marcas que seguem o cliente pessoa física, né? Então, seminovos, assinatura, aluguel, elas estão agrupadas em torno da marca Localiza. Já, por exemplo, o ecossistema que é em volta do motorista de aplicativo está agrupado em volta da marca Zarp. Uhum. Já o ecossistema de oficinas está em volta da marca Equipe. Então, assim sucessivamente. Essa mudança permitiu que a gente trabalhasse o cliente em toda a sua jornada, ao invés de trabalhar só o produto, como era originalmente.
Ah, super bacana. E aí, fala um pouquinho sobre essas mudanças, né? Vocês estão seguindo ali basicamente os hábitos, os novos hábitos de mercado, do consumidor. Você acabou de falar, uma empresa que completou ali 50 anos no ano passado e acabou de fazer 50 anos. Como é que vocês se mantêm atualizados, né? Primeiro, das diferentes tecnologias que aparecem a todo momento e principalmente a mudança de hábitos do consumo, né, da sociedade, né? Que, pô, falando, sei lá, há 10, 15 anos atrás, era muito comum você vai para um lugar onde você quer se locomover, você alugava um carro, né? Hoje em dia, talvez a mentalidade das pessoas tenha mudado um pouco. E aí, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu te fiz lá no, há 2 anos atrás, uma pergunta quente. Por que que alguém deveria alugar um carro hoje em dia, quando a gente tem tanta opção de aplicativos de carro por aí? Faz teu pitch.
Legal. O ponto, na verdade, não é nem que o cliente deveria alugar um carro, né? Mas ele deveria olhar para as diferentes opções que ele tem ali e, invariavelmente, ele vai se deparar com a Localiza. Então, por exemplo, um cliente que chega... você está em São Paulo, né? Então, um cliente que chega em São Paulo e ele desembarca no aeroporto. Esse cliente, ele pode optar por alugar um carro, ele pode optar por um aplicativo, ele pode, né, optar por uma série de possibilidades. Mas... como plataforma de mobilidade, a gente acaba estando presente na grande maioria delas. Uhum. Então, se ele faz uma opção, por exemplo, hoje, para rodar um carro de aplicativo, qualquer uma delas, grande parte dos motoristas estão com o carro Localiza. Se ele pretende alugar, ele tem que fazer na cabeça dele algumas contas que são super simples, né? Então, assim, puxa, se eu tenho que pegar 2, 3 carros só por aplicativo, uhum, por exemplo, só o tempo que eu perco de espera ou o custo desses 2, 3 deslocamentos que eu vou fazer dentro de uma cidade como São Paulo, já dão o preço de uma locação que eu vou poder fazer todos os outros deslocamentos por minha conta. Ou se ele ainda tem um carro próprio, que ele vai se deslocar dentro da cidade, ele pode ter esse carro próprio cuidado por nós, assinado, ou ele pode ter um seminovo. Então, essa possibilidade de participar das jornadas do cliente com diferentes formatos é que dá para a gente a possibilidade de saber a hora certa de oferecer o quê, a hora de como que pode ser feito os modelos de precificação, como são os modelos promocionais. E aí a tua primeira pergunta, como que a gente se mantém atualizado com relação a isso? Como que a gente faz para saber o que fazer? Muita tecnologia, muita opção, muita forma de abordar o cliente, conhecer o cliente. Mas o ponto principal para a gente é uma verdadeira obsessão de entender o comportamento do cliente e todos os data points que ele dá para a gente ao longo da jornada. Uhum. Então, esse cliente que está em múltiplos, né, modais, ele dá um data point para a gente quando ele está rodando de aplicativo, quando ele está comprando, quando ele está alugando. E essa visão dele unificada, ao invés de ser uma visão por produto, como originalmente dá, ela permite que a gente trace os perfis, as audiências, as formas de engajar esse cara. Então, a gente aprende muito observando o cliente. Essa é a primeira forma.
Não, e exatamente isso que você falou, né? Porque, pô, olhando um pouquinho de fora aqui desse mercado, você pode ter a falsa impressão de que a Localiza, né, ganhou um monte de concorrente, mas na verdade você conseguiu expandir os seus clientes, né? Essa é a diferença.
Muito. Né? E tem coisas assim que, por exemplo, você pode ser um cliente que não tem absolutamente nada da Localiza. Você não comprou um carro meu, você não assinou um carro meu, você não tá alugando um carro, você não tá rodando de aplicativo, você comprou um carro, tá com ele há 2 anos, sei lá, comprou na concessionária. E aí você se depara com a necessidade de fazer manutenção. Uhum. Você pode fazer manutenção nas oficinas Localiza agora, você tem um Localiza Mais, né? Então, se eu consigo entrar na tua vida, e à medida que eu vou entrando na tua vida, eu vou te oferecendo mais coisas, vou te conhecendo, e essas coisas que eu vou te oferecendo, elas fazem mais sentido para você. Uhum. Então, deixa de ser um pitch, né? Para usar o mesmo texto, para ser um pitch de produto, aluga meu carro, uhum, para ser parte da tua vida. Aí é muito mais fácil, né? Do mesmo jeito que você está com... eu tô vendo ali o Rolling Stones atrás ali. Cara, você pôs isso na tua parede porque você quis fazer parte da tua vida, né? Uhum. Não é porque alguém foi lá e tentou te vender o negócio. Uhum. Isso simplifica demais a relação com o cliente, né?
Cara, ótima visão, Antônio. E assim, eu navego muito pelo LinkedIn e eu acabei de ver que você fez um post, tem uma hora atrás, falando, aqui é a velocidade da cultura, né? Já viu, né? Você dizendo que, pô, primeiro, que a Localiza foi eleita ali a 4ª marca mais valiosa do Brasil, segundo a Isto É, e que vocês, pô, você botou umas fotos ali de inauguraram um espaço incrível ali em Congonhas. Cara, conta um pouquinho desse projeto pra gente.
Conto, claro, isso aqui é um orgulho imenso, cara. Por que que acontece? A gente lançou a marca. E é relativamente fácil você mudar a marca nos ambientes que são digitais, né? Então, no site, no app, nos diferentes canais que a gente tem. É fácil também você mudar no ambiente promocional, né? Então, os nossos... Tudo que tá off-page aqui, que não é nosso, etc. Sei lá, no Insta e tudo mais. Mas, quando chega na loja física, isso é um desafio, porque a loja física, ela tem que ser uma representação da marca. Ela não pode ser só um logo que é colocado na parede. Então, a gente passou muito tempo estudando, prototipando, trazendo cliente para conversar com a gente, vendo o que, que seria uma experiência, não só do ponto de vista físico, que é o que você consegue ver nas fotos que eu postei no LinkedIn, mas ela também é do ponto de vista olfativo, ela é do ponto de vista auditivo e da experiência que o cliente quer ter nos diferentes encontros que ele tem com a gente. Aquele que eu postei especificamente é um encontro que ele vai ter ao desembarcar no aeroporto de Congonhas. Uhum. Então é um momento que o cara quer praticidade, que a pessoa quer rapidez, quer entrar e quer entender o que quer, mas ela quer uma sensação da marca também. A marca tem que acompanhar, né? Então a gente redesenhou tudo com o cliente bem no centro, tanto do ponto de vista de design, visual mesmo, como que a marca interage, como que ela se mostra, quanto nesses outros aspectos que eu estou te contando que são mais soft, e que o cliente, ao interagir com a gente, ele vai sentir efetivamente. Uhum. E aí, obviamente, o papel do bom marqueteiro é colocar isso na cabeça da pessoa, fazer com que ela tenha ali uma como se fosse uma conta corrente da marca, né? Uhum. Que ela tenha um depósito positivo com a marca ali naquela interação que ele tem conosco.
Muito legal. E pelas fotos ali, deu para ver que tem autoatendimento ali, tem os totens e tal. Pô, muito bacana, porque nesse momento... A pessoa, o que ela mais quer quando chega no aeroporto ela quer ir embora do aeroporto, né? Então, pô, como é que ela evita a burocracia e sai de lá satisfeito e seguro, né?
Exato. Esse é o ponto, cara. Dali ela pode, com o próprio aplicativo, ir direto pro carro, na vaga que o carro tá estacionado, uhum. fazer uma selfie, o carro destrava, abre, pega a chave no porta-luvas e vai embora. Perfeito. Então, assim, você quer praticidade, não tem nada mais prático do que isso.
Muito legal. Já que é CMO Playbook, pô, e você é um bom marqueteiro, vamos falar de campanhas de marketing e algumas ações. Pô, vocês lançaram uma campanha ali esse ano chamada De Partida em um Novo Mundo. E, pô, conta um pouco sobre a campanha, o que que inspirou e o que que tá por trás desse conceito.
Legal. Essa campanha é uma campanha que foi lançada para marcar a virada do ano, né? Uhum. E a gente sabe que toda virada de ano é um momento de reflexão, que as pessoas estão a fim de se reinventar e tudo mais, né? E a gente aproveitou que estava lançando a marca também sobre essa ótica, né? A ótica do consumidor, do usuário do produto, muito menos do que sobre o produto. Então, essa campanha, especificamente, é uma campanha do ecossistema Localiza, de tudo que ela tem para oferecer. E ela vem em diferentes momentos, né? Ela inicia com uma provocação ali em torno do tema da reinvenção, para que você faça uma reflexão como audiência que está vendo aquele, uhum. aquele filme, né, aquele comercial, você faça uma reflexão dos teus paradigmas, né? O teu paradigma de ter carro ao invés de comprar, ou de comprar um carro usado ou comprar um carro zero, de pegar um carro de aplicativo ou de alugar. Então, rever todos os teus paradigmas e reinventar um mundo que está cheio de possibilidades. Puxa, quantas possibilidades de mobilidade você tem aqui dentro? Pois a gente desceu um pouquinho essa campanha para falar sobre o quê? Agora que você está aberto à reflexão, olha tudo que a gente oferece, né? E a gente já foi mais na linha do produto, mostrando que a gente assina, que a gente aluga, que a gente cuida do teu carro, que a gente faz tudo. E a gente está numa terceira fase agora, que é uma hipersegmentação já, né? Para aqueles clientes que desceram ao longo ali do funil, se a gente quiser usar o funil como exemplo, para falar sobre o produto específico que é o produto que vai ajudá-lo naquele momento, que a gente consegue identificar pelo tipo de segmentação que a gente forma, que é a campanha A Gente Aluga. Uhum. Super simples, direto ao ponto. São uma série de pequenos filmes de 15 segundos que brincam com as necessidades de locomoção ou de mobilidade de todo mundo. Então, pô, você quer ir para a festa, festa da as festas típicas do momento? A gente aluga. Você quer ir para o show? A gente aluga. Você quer a trabalho ou lazer? A gente aluga. É aquele chicletinho na cabeça do cliente que a gente trabalhava tão bem na TV antes, né? E que agora já não é tão simples. A gente tem que pegar pela mão e fazer um monte de manobras para o cliente chegar lá. Mas é assim, mais ou menos, que foi construída a campanha.
Pô, super bacana. E eu tô num momento de vida que eu tô estudando possibilidades, né? Eu moro no Rio, mas eu fico mais em São Paulo do que no Rio, né? Fico de lá pra cá o tempo todo. E aí eu tenho um carro, minha esposa tem outro carro, eu vendi um carro. Cara, não tem porquê, tem um carro parado na garagem. Vendi um carro e eu tô entre ficar andando de aplicativo ou alugar um. Eu tô na dúvida, eu tô pesquisando, né? Então, vou me deparar aí com algum produto de vocês, provavelmente.
Não tem dúvida, não tem dúvida. Se a gente tá trabalhando bem, você vai se deparar com os nossos produtos em breve. Mas eu acho que isso é a parte mais legal da função do marketing, né? Porque eu lembro que nos meus primeiros anos de Coca-Cola, sabe? Quando a gente fazia o nosso treinamento, tinha uma frase que era repetida à exaustão, que era uma brincadeira interna, que falava assim, putz, a gente sabe onde vai 50%, a gente sabe que 50% do nosso orçamento de marketing acerta o alvo, a gente só não sabe qual dos dois 50%. isso era antigo, uma brincadeira de marketing, porque a gente basicamente vivia no mundo offline, né, cara? Então a gente botava na TV, a gente botava no ponto de venda, a gente botava no rádio, era o que a gente conseguia fazer. E isso, inclusive, transformava as relações em relações muito muito segregadas, né? A relação do comercial e a relação do marketing. Uhum. O comercial é que realmente vendia, que pegava na mão do cliente, fazia acontecer. O marketing vivia no mundo da lua, né? Uhum. Fazendo campanhas publicitárias, etc. E com o passar do tempo, a gente começou a ter um nível de precisão muito maior do que a gente faz, e os dados que são gerados em marketing, por vezes, são muito mais precisos que os dados que são gerados nos departamentos comerciais, uhum. né? Como que a coisa em 10 anos mudou completamente, né? Então, essa é uma parte muito interessante da gente conseguir dizer, pô, aquele cliente precisa, nesse momento, receber essa chamada uhum. e eu posso ali ver se realmente isso teve efeito ou não. Isso é brilhante.
É, e a gente até como agência aqui, né, a gente pô, conversa muito com diretores de marketing e tal, e eu vi realmente esse movimento cada vez mais, os diretores de marketing, os CMOs, abraçando a área comercial ou fazendo papel de vendas, justamente porque não é... Antes era aquela disputa, né? Ah, o comercial não vendeu porque marketing não entregou o que precisava. Marketing entregou e cobra o comercial que não vendeu. Não, agora acabou essa briga, uma pessoa só vai decidir os dois e acabou a conversa.
Tem um vídeo rolando do CEO do Airbnb, não sei se você viu esse vídeo, que está sendo muito comentado, cara. É um vídeo muito interessante que... Ele fez um movimento parecido com o que um banco brasileiro fez agora há pouco, que é de integrar uma visão end-to-end do time de tecnologia e o time de marketing, né? Uhum. Então, assim, o que está sendo discutido é, você tinha antes a figura do brand manager, né? Que é a pessoa que uhum. cuidava da marca, da publicidade, volta à marca, etc, desenvolvimento de produto e tal, e depois entregava para alguém vender. E agora, com a digitalização das relações, você tem a necessidade de ter um product manager e um product marketer, que é alguém que é realmente de tecnologia de A a Z, que está fazendo desenvolvimento, não só pensando na tecnologia, mas pensando como que vai fazer com que o produto digital ou o canal seja realmente efetivo, e uma pessoa que está olhando além canal para fazer a aquisição, que é o marqueteiro. Então você vê que até a mudança dos papéis, ela é de pouquíssimo tempo atrás, ela é brutal. E a gente vai ver muito ao longo do tempo, eu acho que essa evolução, nos próximos 1 ou 2 anos, essa evolução acontecer com mais força, porque não dá pra você ter uma multiplicidade de papéis, um monte de gente passando a bola, né? Então, eu faço uma campanha, entrego ela, esqueço, o outro vai lá tentar vender, vende, esquece, alguém vai tentar entregar, entrega, esquece, alguém vai dar o pós-venda, faz o pós-venda e esquece. Isso pro consumidor é terrível. Uhum. Então, o paradigma atual que eu tô vendo é esse, ele é muito interessante.
Eu acho que é o que a gente já passou um pouco por isso. Não vou dizer que a gente é velho, mas a gente tem um pouco mais de experiência. A gente, pô, viveu numa época ali que o digital não era tão alto, né? Redes sociais e tal. E no início, lá atrás, eu lembro que tinha o time de marketing e tinha o time dentro do marketing, uma área pequenininha chamada de time do marketing digital. Hoje em dia, marketing é o digital, é tudo, né? Então, isso que a gente viveu lá atrás, eu acho que é a consequência agora dessa parte de vendas também. Vai acabar se unindo e virando uma coisa só.
Cara, concordo integralmente contigo. Tem uma frase que eu gosto muito do... primeiro parênteses, eu concordo integralmente de que é fluido, não tem barreira mais, não é digital, não é analógico, tudo tá incluído. Mas tem uma frase do Rodolfo Medina... Uhum. Na verdade, eu acho que ele está citando o Roberto Medina, mas ele fala que a vida acontece ao vivo, né? Então, todas essas integrações são para levar para alguma coisa que efetivamente acontece. Tem alguém interagindo com uma tela em algum momento. Uhum. Então, essa vida ao vivo, é preciso fazer a integração total para você conseguir chegar na pessoa que está por trás do consumo, ou que está por trás da informação, ou que está por trás do conteúdo. Isso é brilhante.
Muito legal. E aí, cara, continuando falando um pouquinho de ações aqui que vocês fizeram, teve uma aqui que eu achei, pô, muito bacana e com cunho social, que foi a parceria ali que vocês fizeram no projeto Autoescola Extraordinária, em conjunto ali com o Instituto do Mano Brown, incluindo ali pessoas com síndrome de Down a conseguirem tirar suas habilitações. Eu acho que, cara, um projeto lindo, queria que você contasse um pouquinho sobre ele.
Poxa, a gente tem um orgulho desse projeto. Esse projeto é bem legal mesmo. Qual foi o insight? A gente tem um propósito de mobilidade, né? Então, assim, a Localiza, ela se diz como uma marca para você chegar lá. Então, o nosso por trás, né, o nosso real é impulsionar o movimento, porque quando todo mundo se move, o mundo efetivamente se move, né? Uhum. E isso, quando a gente começou a olhar para todos os nossos públicos, né, para todo mundo que a gente atende, a gente viu que tinha uma vírgulazinha ali no nosso universo de clientes, que era muito interessante, que a gente não tinha nenhum cliente identificado como portador de deficiência intelectual. E a gente foi pesquisar, por quê? Porque a gente tem portadores de deficiência física, vários outros tipos de clientes com necessidades especiais. A gente foi pesquisar porque a gente viu que no Brasil só existia, né, quando a gente pesquisou, uma pessoa com carteira de habilitação que tinha síndrome de Down. Caramba. Depois a gente foi descobrir que, na verdade, eram duas, mas só uma efetivamente dirige. E a gente falou assim, puxa, mas por quê? E a verdade é que, assim, não existe barreira ou impedimento nenhum para pessoas com síndrome de Down tirarem carteira. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma barreira, não tem nada. O que a gente viu é que não existia profissionais formados para conseguir ajudá-los nesse processo, para dar aula, para... sabe, tanto as aulas práticas quanto as aulas teóricas. Então, a gente sentou com o pessoal do Mano Down e, puxa, vamos desenvolver aqui uma metodologia para que a gente possa ajudar a turma a tirar carteira? E assim a gente fez, e a gente foi subsidiar também as primeiras, fomos treinar as escolas, subsidiar os primeiros a tirar carteira, e agora a gente tem 40 condutores em formação para tirar carteira. Então, cara, você imagina, sair de um, que efetivamente dirige, dois habilitados, para 40, isso tem... 3-4 meses. Uhum. A nossa expectativa é que essa galera comece a tirar carteira agora no segundo semestre. E, putz, é o princípio de uma revolução, né? E eu acho que se mais gente ouvir e achar isso interessante e multiplicar esse esforço, a gente consegue fazer uma inclusão bizarra aqui, que é muito legal de ver acontecer. Então a gente tem bastante orgulho de ter feito isso, de verdade.
Pô, que bacana, cara. Parabéns, assim. Acho que uma atitude e um gesto muito bacana de inclusão. Sem dúvida nenhuma, acho que, pô, quem tá escutando a gente aqui, vamos tentar divulgar ao máximo, porque quanto mais pessoas souberem disso, podem ajudar de alguma maneira, né? Pô, muito legal. Parabéns aí pra todo o time que conduziu esse projeto.
Valeu, estamos orgulhosos.
E aí, cara, vamos falar um pouquinho sobre a sustentabilidade, né? E aí, em 2023, eu acho que as marcas que no futuro quiserem ter uma vida mais longa, mais 50 anos, né, de Localiza, tem que começar a se preocupar muito com essas coisas, e vocês estão num segmento onde, pô, muito se fala sobre poluição e coisas do tipo, né? Como é que a empresa enxerga esse tema, e se tem alguns projetos que vocês estão abraçando para tentar... entrar ali numa questão mais sustentável.
Ah, legal, cara. Isso é um tema também que é bem, bem caro pra gente, bem importante pra gente, que a gente guarda perto do coração aqui. E ele se divide em três, eu diria, vai. Em três grandes frentes. Especificamente sobre o tema que você tocou, que é o tema de carbono, vai, vamos colocar essa poluição. Então, nós temos um escopo primário, que é tudo que a gente movimenta dos nossos próprios veículos, né? Porque você imagina, são 600 lojas, 600 mil carros, quer dizer, contando seminovos, são 1.000 lojas, então é muito carro sendo movimentado para cima e para baixo. E a gente fez uma opção, já no ano retrasado, se eu não me engano, de compensar toda essa pegada de carbono, que é esse escopo primário, né, o escopo da nossa movimentação. E na sequência, a gente lançou também um produto, que é um produto chamado Neutraliza, que é do escopo secundário. Então, como que o nosso cliente também pode neutralizar sua própria pegada de carbono ali no processo de locação. Então, essas são duas das três áreas. Vai. Agora, qual que é, talvez, a área de maior impacto e que é um desenvolvimento de médio para longo prazo? Nós somos parte de uma cadeia, né? Então, assim, nós somos uma empresa de serviço, mas o produto que tem realmente... sendo manipulado pelo cliente, é um produto produzido pelas montadoras e tudo mais. E as montadoras, obviamente, vêm se adequando muito nos últimos anos à legislação ambiental, e os nossos carros hoje são infinitamente menos poluentes do que eram antes. Apesar disso tudo, a gente tem uma particularidade no Brasil, que nós temos uma matriz que é muito diferente do restante do mundo por conta do etanol, né? Então, enquanto o mundo inteiro vive um processo de eletrificação, a gente tem uma dúvida muito grande do que é o melhor para a gente, dado a quantidade de carbono que é emitido por um carro movido a etanol. Uma vez que, se você olhar a matriz energética inteira, a produção dos carros elétricos, eles trazem uma série de questionamentos. Ainda, né? Então, será que para a gente aqui o ideal seria trabalhar, enquanto a gente consegue limpar, o mundo consegue limpar a cadeia produtiva dos carros elétricos, seria a gente trabalhar com etanol? Então a gente fez um esforço muito grande para que os nossos veículos, então 100% da frota que você aluga hoje, eles saem os carros que são essa possibilidade, eles já saem com etanol. E a gente faz uma campanha muito forte para que as pessoas utilizem e priorizem o etanol, que para o Brasil é talvez a opção mais segura do, do ponto de vista ambiental. É, pelo menos no futuro que dá para a gente ver nos próximos 5 a 10 anos, até que a gente tenha uma cadeia mais, talvez mais madura em torno do, do carro elétrico.
Não, cara, interessante, porque eu não sabia dessa informação, né? Que o etanol era a melhor opção ambiental, vamos chamar assim. Eu não sabia e, pô, legal divulgar.
Pois é, para o Brasil, sim. É, especialmente quando você leva em consideração tudo que é necessário para a produção das baterias, para o descarte das baterias, a geração da energia também. Então, vou te dar um exemplo anedótico, mas há um tempo atrás, uma ilha muito famosa que a gente tem aqui no Brasil, onde você não pode ter... carro próprio, né? Os carros são somente os carros da do município e etc. Você deve imaginar aquilo que eu estou falando. Resolveu trocar todos esses carros por carros elétricos. Só que a energia da ilha é gerada por geradores a diesel.
Putz!
Então, você abastecer um carro elétrico com um gerador a diesel é uma péssima ideia. É uma péssima ideia, porque até o carro movido a gasolina, ele emite menos do que o a diesel. E o etanol menos ainda, né? Sim. Então, precisa ter um olhar muito amplo sobre toda a cadeia para você tomar as decisões mais seguras. É claro que eu não sou expert na área, mas isso é só uma anedota do cuidado que a gente tem que ter. Né?
Perfeito, Antônio. Cara, já indo para uma reta final aqui, eu sempre gosto de falar de concorrência também, né? Concorrência, pô, tem muitas marcas internacionais que andam por aqui também, né? Apesar da Localiza ser uma marca super consolidada dentro do país. Mas hoje, vamos falar mais sobre aluguel de carro, né? E coisas do tipo. Se você entra no marketplace ali, você fala que você vai para alguma cidade e quer alugar um carro, cara, aparecem algumas opções ali, entre elas Localiza e a concorrência. E eu acho que grande parte das pessoas deve, eu tô supondo aqui, tá? Deve escolher por preço. E aí, como é que vocês se diferenciam naquele momento ali que eu tô escolhendo? Como é que é essa decisão do lado do cliente? Eu falei muita besteira aqui?
Não. A gente tem uma segmentação que fala sobre o que você tá dizendo. A gente pesquisa a fundo, inclusive com testagem live, né? Com teste AB, etc., para ver o comportamento dos clientes. E por incrível que pareça, o cliente que é 100% price-driven, ele não passa de 15% nesse segmento. E isso é muito interessante, porque quando você olha quais são os atributos que mais movem o cliente, são os atributos de confiança, antes do atributo de preço, o atributo de capilaridade, ou seja, a presença, né, cara, o quanto que eu preciso me deslocar para ter o acesso ao produto e etc. E tem uma parcela também que é muito, muito relevante, que é a parcela do pós-venda. Eu vou explicar eles aqui para te falar o que isso quer dizer. O cliente que é movido a preço, ele invariavelmente é um cliente que eu vou conseguir, por meio de segmentação, atingi-lo com cupom, atingi-lo com, aluga com antecedência, que é mais barato, etc. Todas aquelas regrinhas básicas que você conhece de preço. Já o cliente de confiança, o que ele procura encontrar como confiança? Primeiro, ele procura uma frota que tem um nível de manutenção que ele vai confiar, né, que não vai dar problema. Ele imagina, especialmente o cliente pessoa física que está viajando a lazer, que ele vai tirar as férias dele. Ele tem uma oportunidade, quiçá duas por ano, de tirar as férias. Então, ele não quer estresse. Ele quer um negócio que ele sabe que ele vai entrar, que vai dar certo, que ele vai passar ali, que vai ser rápido, que vai ser eficaz. Então, arriscar é a mesma coisa de falar assim, olha, eu vou arriscar com as minhas férias, é a minha única por ano, então o atributo de confiança é muito grande. Aí a marca.
Sim.
É extremamente relevante. Não adianta você querer ser uma marca cool, uma marca moderninha, se o cliente está buscando, além da modernidade, além de ser legal, ele está buscando um atributo de confiança que ele pode ir. E as questões de pós-venda também. O que é questão de pós-venda? Quando você está com um carro na mão, você está sujeito a todas as intempéries que qualquer um que está dirigindo está sujeito. Imagina, você precisa ter muita segurança de que, numa eventualidade, você vai ser assistido. O cliente que aluga por preço e, eventualmente, se envolve num problema, num sinistro, etc., ele se amarga, assim, ele se arrepende amargamente de ter escolhido por preço. Vou te contar uma outra anedota. Um grande amigo meu, que trabalha numa empresa da nossa área, não vou falar onde, mas chama Arnaldo. Arnaldo, se você tiver ouvido, você sabe que
eu
não
vou dizer. Alô, Arnaldo, ó.
Tá, tô falando contigo, cara. Essa semana me manda um WhatsApp. Cara, aluguei um carro. carro deu pau, tem 2 horas e meia que eu tô esperando o reboque, me ajuda. Eu falei, cara, 2 horas e meia, liguei na hora pro nosso gerente de assistência ao cliente. Falei, o que tá acontecendo? 2 horas e meia, caraca, não é possível, tem que ter acontecido alguma coisa, vou resolver agora e tal, me dá o telefone do cara. Peraí, Antônio, esse cara não alugou com a gente. Eu liguei e falei, Arnaldo, cara, como assim? Ele falou assim, não, minha esposa alugou, alugou mais barato, eu não sabia que não tinha sido com vocês. Ah, cara, porra, eu vou te ajudar, ainda ajudei, cara, eu vou te ajudar, vou resolver o teu problema, mas a próxima vez já sabe, aluga onde você confia. Então, é muito por isso, é uma relação de confiança, cara, que assim, a gente vai estar lá para te ajudar, vai estar lá para te servir, a gente vai estar em todo lugar que você precisa, está no Brasil inteiro, não tem esse estresse, os carros são bons, são novos, a gente mantém. Enfim, é confiança no final do dia.
Perfeito, Antônio. Cara, super obrigado. Papo, pô, super gostoso aqui. Passou rapidíssimo essa meia hora. Acho que foi melhor que o nosso primeiro, né? Acho que, pô, você já tá 4 anos sentado nessa cadeira. Eu também já tô um pouquinho mais tempo aqui fazendo esse podcast. E, cara, super obrigado. Quem estiver escutando a gente aqui, ó, não seja um Arnaldo. É aluga via Localiza, que vai ser seguro o negócio. E Antônio, cara, eu tô com medo de perder minha posição aqui, porque tua voz realmente brilhou aqui no episódio.
Pô, me convida mais vezes, então, cara. Vai ser um prazer te emprestá-la. Ou de te alugá-la. Valeu, obrigado. Foi um prazer estar contigo.
Valeu, Antônio. Abração. Tchau, tchau. Um abraço.